a nossa primeira secretária, eu convido o segundo secretário e assumo os trabalhos. Solicito o secretário fazer a chamada.
Clovi Mara. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo, presente. Luiz Gonzaga. Presente. Maria Regina. Maurício Moreira. Presente. Maurílio Zacarias.
Presente.
Moisés. Presente. Silmero Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta a presente reunião. E, como não, hoje não temos expediente, solicito o seu secretário. Não, antes que o secretário faça a leitura das indicações, vamos votar, então, as atas que estão pendentes. A ata da 52ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 23 de agosto de 2011. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com o estão.
Eu vou me abster dessa ata, senhor presidente.
Favor, manifestar. Aprovada por 7 votos favoráveis, 1 voto. Abstenção do voto do vereador Leonardo Edson. Na sequência, a ata da 53ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 25 de agosto de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver desacordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. A ata da 54ª Reunião Ordinária Itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 30 de agosto de 2011, no Distrito de Engenheiro Correia. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. A 55ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 1º de setembro de 2011. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos. E a ata da 56ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 6 de setembro de 2011.
Essa aí vou
em discussão,
me abster dela também, senhor presidente.
Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos, com abstenção do vereador Leonardo Edson. Alguém falou alguma coisa aí? Não. Passamos à leitura das indicações.
Indicação 156 de 2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, ouvido plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, solicitando que determine a secretaria competente à construção de uma quadra coberta no distrito de Antônio Pereira. Senhor presidente, o vereador se encontra ausente.
Deixa aqui por enquanto.
Indicação número 157-11. Ausente a vereadora Regina Braga. Indicação 158-2011. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Ângelo Oswaldo, prefeito municipal, a fim que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgência a construção de passeios na rua Rio Piracicaba, bairro São Sebastião. Vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, a indicação 158-11. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação 159-2011.
Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa casa, após ouvido em plenário, seja o presente indicação encaminhada ao seletivo senhor prefeito Ângelo Oswaldo, a fim que o mesmo, por intermédio da secretaria competente, providencie em caráter de urgente a pavimentação asfáltica na rua Passa 10 de Cima, próximo à pousada Minas de Ouro Preto, bairro São Cristóvão. Vereador Luiz Gonzaga.
Em discussão, indicação 159/11. Com a palavra, o vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, senhores vereadores, semana passada, logo quando deu a primeira chuvinha, aquele primeiro sereno, aí três empresários ali no ramo de pousadas me ligaram para mim se eu poderia ir lá para a gente fazer uma reivindicação aqui perante os vereadores, porque parece que eles até fizeram aí uns 2 anos atrás. E lá, o que está acontecendo? Pelo calçamento, ele ser muito declive, e eles pediram, já que tem novas tecnologias em questão de asfalto, hoje tem os asfaltos emborrachados, que tem uma grande mistura de borracha, melhor em questões de chuva, assim. E eles me pediram que fizesse a indicação, senhor presidente, porque quando chega a época de chuva, os turistas, as pessoas que chegam na pousada, não conseguem subir ali. Então, eles pediram que fizesse questionamento e que o governo pudesse intervir e estudar a possibilidade de melhorar esse acesso lá. Uma vez também que o calçamento ele vive soltando, então há um gasto muito grande de manutenção nesse calçamento. Então, por isso justifica essa indicação, senhor presidente. Fica aqui no Alto São Cristóvão, ali tem 3 pousadas, e eles pediram que fizesse isso perante os vereadores aqui. Só isso, presidente.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
A palavra, vereador.
Pertinente à indicação do vereador. E se tratando aqui em Ouro Preto, questão desse calçamento, pela cidade ser já aí tricentenária, e alguns lugares o IPHAN libera, outros não. Se tem uma das ruas aqui que precisa de que faça com uma certa urgência, vereador, é a Pandiaca Loja, a famosa subida do Morro do Gambá. Aquela rua precisa de que urgentemente o IPHAN, depois do município apresentar um projeto, asfaltar aquela rua. Problemática aquela rua. Qualquer garoazinha ali, o ônibus está atravessando. Pouco tempo atrás, um carro atropelou uma estudante do Cefet, hoje IFET. Problemática aquela rua. E eu não sei como, vereador Flávio, fica ali a questão em que área que está aquela rua ali, se pode o IPHAN liberar ou não, porque para o Morro Santana, liberou. Ouro Preto, segundo os primeiros relatos, praticamente começou no Morro São João. Se for olhar sobre a questão da história, porque foi bom saltar demais para o Morro Santana e Morro São João, né, vereador Luiz? Foi ótimo. Agora, acho que você tem que conservar a característica de algo, desde que não prejudique o seu semelhante. A rua Pandiaca Loja está um problema gravíssimo. O fluxo de veículo é enorme, por causa da expansão da universidade, que nos últimos 3 anos aumentou praticamente quase 5 mil novos alunos, por causa do aumento dos cursos. E o fluxo de veículo ali é enorme. Então, eu já disse isso aqui no mandato passado, volto a tocar nesse assunto. Precisa de asfaltar aquela subida, com urgência. Espero que as autoridades competentes que estejam ouvindo essa reunião, através da Rádio Sideral e a Rádio Província FM, cheguem com isso até o prefeito e possa fazer esse estudo. Precisa para ontem. E que o IPHAN também possa liberar. Já que liberou, sou até favorável o alargamento dos passeios na rua São José, como também sou favorável ao asfaltamento da Pano de Acarojo. Senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereador. Tiver de acordo, permaneça em constância. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
A indicação 160 e 161 do vereador Silmério e da vereadora Regina, eles não se encontram presentes, já passo as mãos do presidente.
Passamos projeto em...
Primeira discussão.
Projeto de lei número 78. Altera a lei municipal número 584, de 23/9/2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, através do Banco do Brasil, na qualidade de oferecer quantia e tornar outras providências, prefeito municipal.
Senhor presidente, eu não tive tempo de analisar o projeto. Eu queria, pudesse, por 2 minutos, eu poder ler o projeto, antes de pôr em votação.
Concedido vista ao vereador Júlio Ernesto. Passamos ao projeto em redação.
Projeto de lei em redação final, número 93. Autoriza o Poder Executivo a instituir, no âmbito do município de Ouro Preto, o futebol amador de bairro, Maurício Moreira.
Em única discussão.
Em redação final, o projeto de lei 93/11.
Presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Moreira.
Presidente, plateia presente. Peço e ajudo os colegas vereadores para que possa votar esse projeto favorável, devido que esse é um apoio que a gente está pedindo para a Secretaria de Esporte, para futebol de pequenas bases nos morros, nos distritos, como os meninos fizeram este ano, não tiveram apoio de nada, ficaram aí na Câmara pedindo a gente uma ajuda, uma bola, um jogo de camisa. Então, aí a gente está pedindo um apoio da Secretaria, junto com ao prefeito municipal, para que interceda e dá todo apoio total para esse projeto, para futebol carente dos morros. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em redação final, projeto de lei 93/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça em constância. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Senhor presidente, o vereador Júlio voltou já ao projeto.
Agradeço, presidente. Já analisei o projeto, peço que retorne a plenário, por favor.
Então, retornando ao projeto em primeira discussão. Projeto.
Projeto de lei no número 78, autoriza que altera a lei municipal número 584, de 23/9/2010, que autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, através do Banco do Brasil, SA, na qualidade de mandatário, a oferecer quantias e tomar outras providências. Prefeito municipal.
Vereadora Regina, esse projeto, a senhora pode falar sobre ele.
Em primeira discussão, o projeto de lei 78/11.
Regina.
Com a palavra, vereadora Regina Braga.
Só para justificar o meu voto contrário, é aquele projeto de financiamento do BNDES, mais de 2 milhões de reais, e a gente, pelo menos, acho que nós da oposição, a maioria, não concordamos, por entender que é um investimento, um financiamento, um empréstimo que a prefeitura vai fazer para investir em compras de casa, casarão, diz que é na modernização da prefeitura, enquanto a gente sabe que nós temos muitas outras prioridades. Inclusive, fiquei sabendo ontem que tem uma casa lá no Salto, tem criança dentro da casa, que o telhado já caiu e diz que não aguenta nem mais uma chuva. E a prefeitura não toma providência. Isso é um exemplo entre vários que a gente vê por aí. Então, assim, eu acho que o povo pobre mesmo, o povo carente, está sofrendo, está precisando de muita coisa. Nossos distritos, até hoje, sem limpeza, sem varrição, sem capina, diz que estão uma sujeira doida. Nossas estradas nunca têm máquina, quando tem, está quebrada, parada. Então, são tanta saúde. Inclusive, saiu uma matéria no Estado de Minas, onde teve fiscalização aqui na área de saúde, Léo, e encontraram várias irregularidades, inclusive medicamentos que ficam 40 dias faltando aqui na farmácia, medicamentos importantes para hipertensão, diabetes. Então, assim, outras prioridades mais importantes, e a prefeitura, né, fazendo aí, querendo fazer esse empréstimo de milhões para comprar mais um casarão velho, para investir em modernização, sendo que temos muitas outras coisas a serem olhadas no nosso município. Então, por isso que eu sou contra, veementemente contra, e gostaria que os colegas de oposição também, e, se possível, de situação, votassem contra mais essa irresponsabilidade da administração pública. Obrigado.
Continua a discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador.
Comum com as palavras da colega vereadora Regina. O município tem que entender o que é prioridade. Já há muitos imóveis aí hoje que pertencem ao poder público. Agora, a política habitacional no município de Ouro Preto, ela ainda não decolou. Decolou, vereadora Regina? Não decolou. Havia, sim, uma promessa de construção de até 1.800 casas no primeiro mandato do prefeito Ângelo Osvaldo, e essa promessa não concretizou, né? Inclusive, a nossa colega Leandra está aí. Depois da ida dela e de mais um ou dois lá para a secretaria, mudou-se alguma cara de alguma coisa ali, começou alguma coisa a caminhar, mas a expectativa não dela, porque nessa época ainda ela fazia parte da associação. O ex-diretor, o ex-secretário, chegou aqui nessa casa, se eu não me engano, em 2005, prometendo-se até 400 casas por mês, por ano, e não foram construídas. O vereador Flávio, uma vez, trouxe até para aqui, que ele fez um levantamento das pessoas que haviam feito inscrição para casa própria, em torno de 2 mil pessoas. Quantas pessoas dessas 2 mil que foi atendida? 50, talvez 100, Leandra, está mais à parte do problema do que nós. Mas a gente sabemos que hoje há uma... estão fazendo alguns platores no bairro Santa Cruz para a construção de novas moradias, que deve ser no máximo umas 40, né? 40, ela já até sinalizou ali. E algumas foram construídas lá em Cachoeiras, outras provavelmente serão, mas já está findando o ano de 2011, e a questão da casa, da moradia, não decolou. Sabemos que teve secretário que foi até a França. Isso é um absurdo. Questionei diversas vezes aqui, até a própria legalidade dessa viagem, vereadora Regina, como que o senhor Leleco foi à França, com dinheiro público, uma parte desse dinheiro foi público, aprender como fazer a casa. Ele não aprendeu, porque não fez as casas. E o prefeito... comungando com essas mazelas. Fizeram algumas camisas, alguns broches, algumas camisas, deram alguns cafés e pão de queijo, e os projetos das 1.800 casas ficou apenas na conversa. A Câmara devolveu, na época, R$ 1.800 para começar isso, ficou por meio do caminho. Pois não, vereadora.
Eu até queria fazer justiça aqui, você falou, lembrou do nome da Leandra, está aí mesmo? Tá. Que Leandra é uma pessoa que, inclusive, quando eu estava na secretaria, eu tive o prazer de levá-la para lá, porque eu já conheci o trabalho da Leandra junto à Associação Habitacional, a gente vê o empenho de Leandra, a gente vê a boa intenção dela, da equipe lá da habitação, João também, tem um coração muito bom, mas depois de você não ter como trabalhar e como ajudar, fica complicado, eu fico até com dó deles, porque faço ideia da demanda, o tanto de gente que bate lá, mas se a alta cúpula não libera os recursos, né, Léo? Aí fica complicado e não tem como eles atenderem mesmo. Obrigada, Léo.
Então, o município está tendo aí arrecadação recorde e não decolou ainda. Talvez, no ano que vem, né, o pouco que dá, mais um minuto para poder finalizar, o pouco que se está dando poder fazer, eu fico até imaginando a Leandra, mais o João, o que eles não passam lá na secretaria, com pouca estrutura. E era tão tumultuado quando eles assumiram lá, principalmente a Leandra, que nem aluguel eles estavam pagando. Chegou lá, arrumou a casa nesse ponto, que era um tal de proprietário de imóvel, vim cobrar de vereador aqui na casa. Aluguel era uma loucura. Arrumaram isso aí. Agora, as casas ainda não fez o que deveria fazer e com o mesmo que o município tem estrutura. Nós temos uma arrecadação de mais de R$ 16 milhões. Sabemos que não é por R$ 16 milhões, porque tem as despesas contínuas do município. Pagar a folha dos funcionários públicos, né? Está aí presente também os sindicatos. E mais, a coisa básica. Mas os projetos das casas não decolou. Então, eu também não vou voltar favorável a esse projeto, não como coisa de oposição, mas falando-se na realidade. Não é prioridade a Câmara autorizar o município a fazer empréstimo para comprar casarões. O município tem muito imóvel já. Já comprou tantos e tem até coisa parada aí. A gente vê aquele recurso que veio do governo federal, aquele imóvel que comprou da antiga Fábio Tecido, aquilo está numa paradeza que ninguém aguenta. A Santa Casa está uma Santa Casa mesmo. Quer fazer parte da misericórdia. Misericórdia no prefeito Ângelo Oswaldo. A gente tem que ter misericórdia dele, porque a incompetência na gerência dele como administrador está parado. O prefeito, como administrador, é incompetente e é um caos. Daqui um dia vai ter que construir um mausoléu ou um palácio para o prefeito Ângelo Oswaldo, que eu nunca vi gostar de gastar dinheiro público mal da maneira que ele gasta.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Sei. Oito votos favoráveis, três votos contra. Não, sete votos favoráveis, três votos contra. Vereadora Regina, vereador Moisés, vereador Leonardo Edson. Vamos retornar com as indicações que os vereadores que não estavam presentes.
Indicação número 156 do vereador Silmério Rosa. Indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando que determine a Secretaria competente à construção de uma quadra coberta no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. Por ser um distrito com mais de 5 mil habitantes e não ter um local coberto para a prática de esportes e ou eventos, toda a comunidade carece de espaço e vem solicitando este local há mais de 20 anos. Vereador Silmério Rosa.
Em discussão, indicação 156/11. Com a palavra, vereador Silmério Rosa.
Presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios. Como já foi dito aqui na indicação, né, é uma reivindicação do distrito de Antônio Pereira, um pedido que já vem sido feito há mais de 20 anos. E na outra gestão do mesmo prefeito Ângelo Osvaldo, conseguiu-se uma verba, uma emenda, né, parlamentar federal, que foi feita a licitação. Houve uma empresa concorrente que ganhou essa licitação e a empresa chegou até a iniciar as obras para a construção dessa quadra, fez toda a fundação necessária e não se sabe por quê, por qual motivo, a obra não entrou em execução. Mas isso vem acontecendo há muito tempo já no distrito de Ouro Preto e também no distrito de Antônio Pereira. Eu também consegui uma emenda parlamentar federal para pavimentação asfáltica para o distrito de Antônio Pereira, em quase R$ 200 mil. E essa verba, a gente perdeu ela de novo. Conseguimos uma verba, com muita luta, através da superintendência de ensino, para fazer uma nova escola estadual. Quase perdeu essa verba, mas, graças a Deus, com muita luta e empenho, nós conseguimos que esse projeto, né, entrasse em execução. A escola está nas fases finais, né, só falta mesmo o acabamento. E estamos prestes a perder agora cerca de quase R$ 11 milhões, que seria para fazer uma ET em Antônio Pereira, né, e rede de esgoto em todo o distrito de Antônio Pereira e Vila Samarco, e uma estação de tratamento de rede de esgoto. O valor da verba federal do PAC 2 é quase R$ 12 milhões. Então, tendo em vista as exigências, né, da Caixa Econômica, que hoje, se o governo federal exige que seja tarifada uma cobrança de água para que essas verbas sejam liberadas. Então, a gente, como representante da comunidade, pede e solicita, né, apoio não só dos vereadores, mas também, principalmente, do gestor do município, porque, se não houver realmente essa tarifação do distrito de água, com certeza essa verba será devolvida para os cofres do governo federal. Então, o que a gente pede do gestor do município? Uma coisa é tarifar, né, a água e cobrar um absurdo, como é a taxa da CEMIG hoje. E outra coisa, como ficou bem explicado pelo gerente da... Só dois minutos, presidente, para completar. E outra coisa é como foi muito bem explicado pelo gerente da Caixa e pessoas que trabalham, né, em Brasília com o PAC 2, não tem valor exigido pelo governo federal, simplesmente que seja tarifada a água, mesmo que cobre uma tarifa simbólica. Porque, a partir do momento que o município não tarifar essa, não fizer a tarifa, né, no município, não só essa verba será perdida pelo município, mas também como outras verbas. Em Mariana, eu tive contato com alguns vereadores em Mariana, Mariana também já perdeu mais de R$ 42 milhões, porque também não existe essa tarifação. Então, vem nosso apoio aí, o pedido, que isso possa ser aprovado nessa Câmara e que seja essa tarifa, seja apenas uma tarifa simbólica, para que a gente não continue perdendo tantas verbas aí federais.
Vereador, só permite uma parte?
Pois não, vereador.
Mas já não existe lá a TBO?
Existe a TBO, mas segundo informações da gerência da Caixa, a TBO não é uma coisa tarifada ainda. Essa é a exigência da Caixa Econômica, que o projeto realmente já está aqui na Casa.
Mas é uma tarifa, né?
Não, mas para entendimento do governo federal, é uma taxa de manutenção. E tarifação é outra bem diferente, é termos jurídicos que eles exigem. Então, a gente pede ao prefeito, ao gestor do município, né, que se porventura, quando for tarifado, que seja uma tarifa simbólica, para a gente não andar perdendo essas verbas aí. Que só para o distrito de Antônio Pereira é quase 12 milhões. E tem outros distritos também que foram beneficiados com o PAC 1 e PAC 2, e não foi entrada em execução essas obras justamente por causa disso. Então, a gente sabe que é complexo, uma tarifação de água no distrito de Ouro Preto. Sabemos que Ouro Preto tem água em abundância, né? E no distrito também, mas a gente espera que, juntamente com o jurídico da prefeitura, seja estudada uma forma de cobrar, talvez, essa tarifação mínima, porque o distrito de Antônio Pereira vai perder muito com essa verba, e também os outros distritos de Ouro Preto, e também eu tenho certeza que a própria sede. E só o Antônio Pereira é 12 milhões de reais que vai ser investido em infraestrutura. Então, atenderá cerca de quase 20 ruas. Então, se porventura a gente perder, a gente lamenta, mas a gente espera que isso possa ser resolvido da melhor maneira possível, para que não só o povo, a comunidade do distrito de Antônio Pereira, mas também de todos os distritos de Ouro Preto possam ter o mínimo que é saneamento básico nos distritos e pavimentação. Muito obrigado, presidente.
Continua a discussão. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça em discussão. Quem estiver de acordo, por favor, manifesta. Aprovado por 9 votos.
Indicação da vereadora Maria Regina Braga, encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito Ângelo Oswaldo, solicitando ao mesmo que interceda junto à secretaria competente para que encaminhe urgentemente uma assistente social até a casa da senhora Vicentina Lana Martins e Darcy Gonçalves Martins, localizada a rua, que não é rua, é a Avenida JK, sem número. Ah, no Mota. Sem número, na localidade do Mota. A senhora quer que leia justificativa ou não precisa? Tá. Bem, a justificativa pela vereadora Regina, que é lá da região do Mota, um povoado que gera muito imposto aos cofres públicos, deve ser até milhões por ano, e que as pessoas lá estão abandonadas pela administração do prefeito Ângelo Oswaldo. A referida senhora está com a saúde debilitada, inclusive com atrofiamento dos pés. A residência não possui rede de esgoto, a cozinha não possui pia para lavar as vasilhas e demais utensílios. Tem um fogão a lenha improvisado, construído em cima de um tanque quebrado. O banheiro não está pronto e os moradores fazem uso de uma bacia para as necessidades fisiológicas e para o banho. Aperta esse sininho. Dá uma cutucada. As janelas estão sem vidros e as paredes do quarto onde dormem o casal e os três filhos estão prestes a cair porque não estão firmes. As telhas da casa são de amianto e têm muitos buracos, trazendo com isso insegurança à família, tendo em vista que se aproxima o período das chuvas. As camas dos filhos não possuem colchões e os mesmos dormem diretamente nas ripas das camas que estão quebradas. Anteriormente, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania enviou alguns materiais de construção para essa família, mas não disponibilizou os profissionais para a realização das obras e o material acabou sendo perdido ou roubado. Sala das sessões, Maria Regina Braga. Triste, né?
Em discussão, indicação 157/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora, autora Maria.
É mais um caso, ó. Hoje eu relatei um caso lá do Salto, numa família do Salto, que eu fui procurado por uma senhora, até que o de Ouro Preto, e bastante consternada e preocupada com a situação dessa família lá no Salto. E mais um exemplo aí agora no Mota, quando a Câmara Itinerante teve Miguel Burnier, o pessoal do CAC foi até essa residência, porque a gente contando, ninguém acredita. Os meninos do CAC ficaram abismados da situação de que vive esse povo lá. Nem bicho, Léo. Tenho certeza, tem muito porco, vaca aí por aí, Brasil afora, que vive muito melhor, num conforto muito melhor do que esse casal e os filhos. A situação descrita aí, ela é totalmente verídica. E não vai sequer um assistente social para acompanhar isso. Não adianta deixar material de construção para pessoas carentes, que eles não têm como pagar o pedreiro. Tem que fazer o pacote fechado. Nós votamos uma lei aqui, quando eu estava na Secretaria de Assistência Social, que obras até R$6.000 a prefeitura pode fazer. Agora chega lá, deixa lá 5 sacos de cimento, uns 10 blocos, uns 100 blocos, e fala aí, ó, vocês resolvem. Como é que eles vão resolver? Tem dinheiro? Nem para comer direito? Acaba que desperdiça, porque o material que vai, ou eles vendem para comer, ou o povo entra lá e rouba, ou perde, porque cimento perde. Então, é uma família que, sinceramente, a prefeitura deve urgentemente encaminhar um assistente social lá. Quem mais for de direito aí, profissionais da saúde, para ver o caso de atrofiamento dos pés dessa senhora, mandar colchão para os meninos dormirem, estão lá dormindo em cima de ripa, e ver a questão dessa casa, senão vai ser mais uma casa que vai cair aí no período das chuvas. Então, é só mais um exemplo, presidente. Eu agradeço, viu? Obrigado.
Continua a discussão. Em votação, vereador que tiver de acordo com a discussão, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação encaminhada ao prefeito municipal solicitando que determine a secretaria competente para que faça a reforma de cerca de 10 metros na Rua Grande, nas proximidade da residência número 38, no distrito de Antônio Pereira. Justificativa. O local mencionado está em péssimo estado, com os paralelepípedos soltos, colocando em risco eminente de acidentes. Silmério Rosa, vereador.
Em discussão, a indicação 160/11. Em votação, vereador. Se tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 8 votos.
Indicação encaminhada ao seletivo senhor prefeito Ângelo Oswaldo, solicitando ao mesmo que interceda junto à secretaria competente para que seja providenciado o mais urgente possível a instalação de luminárias nos 3 postes situados à rua Valdemiro Félix Matos, na altura do número 246, bairro São Cristóvão, Ouro Preto. Ressalto que esta solicitação já foi encaminhada inúmeras vezes ao setor responsável da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e até a presente data ainda não foi encaminhada. Maria Regina, vereadora.
Em discussão, a indicação 161/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 9 votos.
Projeto de resolução número 17. Concede diploma de honra ao mérito.
Distribui as comissões. Projeto de autoria do vereador Moisés Souza. Nomeia a comissão especial composta pelo vereador Flávio Andrade, vereadora Regina Braga e vereador Silmério Rosa.
Requerimento de oradores.
Passamos ao requerimento de oradores.
Requerimento 302, 303, 304, 305 dos vereadores Maria Regina Braga, Silmério Rosa, Flávio Andrade, Luiz Gonzaga.
Solicito a senhora secretária, primeira secretária, que assuma os trabalhos. Atendendo o requerimento 302/11, com a palavra a vereadora Maria Regina Braga.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Clovimara, público presente. Uai, hoje nós temos até a honra do nosso delegado, doutor Flávio, estar presente na casa. Que bom, pessoal do Salto. Sindicato, Leandra. Ó, hoje nós estamos com a presença de gente bacana aí. Ouvintes da Rádio Província, o Sideral FM, internautas, servidores. Eu vou ser breve, senhor presidente. Chegou recentemente à casa, para análise nas reuniões de comissões, alguns projetos, ainda bem que o sindicato está aí, eu já até dei um toque na Silvana para ela pegar cópia, da área de saúde. É uma área que a gente realmente tem que olhar com carinho, que eu acabei de dizer que existem muitas deficiências nessa área, no nosso município, mas o que está me preocupando é que os valores, os impactos de cada projeto desse na folha de pagamento são impactos de 2 milhões para cima cada projeto. E são 3 ou 4 projetos. Né? E, assim, se você juntar num universo de 3 mil servidores, não vão contemplar nem 50 servidores com esse impacto todo. Você somando aí, dá quase 10 milhões ano de impacto. Eu fico preocupada porque parece que a prefeitura não tem secretaria de planejamento e gestão, porque não adianta, a maioria para pagar melhor o médico, o enfermeiro, o auxiliar, tudo bem, merece, precisa, que se não fizer isso, de repente nem acha profissional bom para estar trabalhando aqui, mas também não adianta você investir só em remuneração, pensar só em salário, se o paciente, depois de atendido, o medicamento não tem. Procura um negocinho assim para ver a coisa da glicose, não tem. Aquele negocinho para ver pressão, tudo do tempo do onça, ou senão, se for digital, tudo desregulado. Não tem coxa direito. Não sei se já compraram, mas das últimas vezes que eu fui na UPA, as coxas rasgadas, não tinha cobertor suficiente para as pessoas que estavam lá, os familiares tinham que estar buscando em casa. Então, saúde não é só salário, não. Salário é importante, mas é um todo. E se você tira desse todo 10 milhões só para salário, o que vai sobrar para o restante? Né? Para o complemento, para a coisa funcionar 100%. Então, eu que queria que os colegas, vereadores, o sindicato, olhasse com muito carinho e atenção esses projetos que acabaram de chegar à casa, para a gente, porque acabamos sendo corresponsáveis de irresponsabilidades, talvez por falta de planejamento. Porque você não pode pensar só no agora também. Você pesa essa folha aí em milhões. Dá uma outra crise, aliás, nem outra, né? Nós estamos vivendo uma outra crise grave aí, que pode afetar a questão da mineração. A arrecadação cai. Daqui a pouco vai ter que demitir funcionário, que não vai ter dinheiro nem para pagar a folha de pagamento. Vai vir da tabase aí pela frente, aí depois não tem como nem corrigir o salário dos servidores. Então, pedir aos colegas vereadores responsabilidade na hora de lerem esses projetos, e a gente discutir com responsabilidade, né? Porque isso pode afetar em muito os recursos municipais e, consequentemente, a prestação de serviço municipal em N áreas, não só na saúde, como nas outras. Né? Então, por hoje é só, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado.
Atendendo o requerimento 303/11, com a palavra o vereador Cimério Rosa.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte das rádios. Bem, senhor presidente, a gente queria fazer um agradecimento aqui a todas as pessoas que ajudaram, né, numa festa promovida pela Igreja Católica para arrecadação de fundos para a reforma da Igreja Católica, todas as pessoas que contribuíram direto ou indiretamente. Vai aí o nosso agradecimento, porque realmente essa Igreja Católica estava em péssimo estado, e agora o novo pároco tem feito um bom trabalho lá e está surtindo muito resultado. Queria cumprimentar aqui também a presença do nosso chefe, né, delegado, doutor Flávio, e demais pessoas que trabalham na delegacia, cumprimentar a todos. E eu queria voltar a falar sobre o projeto, né, do PAC 2, que está beneficiando o distrito de Antônio Pereira. A gente sabe que é uma situação complexa e estamos prestes aí a entrar em votação o projeto. Acredito que semana que vem, talvez esse projeto deva ser votado aqui na casa. E eu queria só, né, explicar uma coisa que muitas pessoas, às vezes, não têm conhecimento e acaba julgando, né, as outras pessoas sem saber o que, de fato, realmente está acontecendo. Um dos motivos é porque eu acho que, uma vez que não só o distrito de Antônio Pereira, mas também toda Ouro Preto, todos os distritos de sede, acaba perdendo, vai perder muito, né, com essas verbas do PAC 1 e PAC 2, tendo em vista que Ouro Preto não existe essa cobrança, essa tarifa de água. Às vezes a gente até deixa a desejar quando a gente, às vezes, vota num projeto que é complexo como esse, mas eu só queria esclarecer que, além desse projeto de quase 13 milhões que beneficia o distrito de Antônio Pereira, tem outros projetos também que beneficiam outros distritos, principalmente a sede, e nada impede também que o projeto seja aprovado por esta casa, né, que o atual gestor do município coloque uma tarifa simbólica somente para não perder essas verbas, e nada impede também que, na próxima eleição, o novo gestor do município possa novamente fazer, né, um projeto de lei extinguindo, né, a cobrança da água. Então, o que acontece? Eu acho que a gente, quando entra para mexer com política, a gente realmente tem que ter muito jogo de cintura. Então, talvez, essas verbas que hoje podem estar sendo destinadas para o distrito, que a gente ficou até um pouco surpreso, possa ser justamente porque hoje não existe um plano, né, um projeto de lei que tarife a água, então talvez possa realmente ser só um projeto para, às vezes, ludibriar e enganar, né, nós, ouropretanos. Por quê? Porque, uma vez destinada essa verba, não existe um projeto de lei que tarife a água, esse dinheiro, né, essa verba vai ser retornada para o governo. Então, o que acontece? Nada impede que nós aprovemos esse projeto de lei, seja usado toda essas verbas destinadas para uma infraestrutura que vai contribuir muito na vida de todos os ouropretanos e todo o povo dos distritos também. E se o prefeito achar por bem que, num futuro bem próximo, que a prefeitura de Ouro Preto tem como manter, né, a sede e todos os distritos sem uma cobrança ou uma tarifa de água, o novo gestor do município pode fazer um projeto de lei futuramente e mandar para essa casa e ser aprovado e voltar a ser como era antes. Eu acho que já seria demagogia a gente perder aí verba de 13 milhões, 8 milhões, 10 milhões para a infraestrutura que o município é muito carente. Tem distrito de Ouro Preto aí que saneamento básico não existe nas ruas, e realmente o povo paga um preço muito alto por isso. Então, acho que é hora de nós, vereadores, sentarmos e conversarmos e ver o que é melhor realmente para o distrito, para a gente não andar perdendo essas verbas aí. Antônio Pereira é um distrito com aproximadamente 6 mil moradores, e só na gestão do meu mandato eu já perdi três verbas destinadas, duas do governo federal e uma estadual. Então, a gente não sabe realmente o que anda acontecendo. Muitas das vezes, os deputados destinam a verba para aqui. Parece que já é até mesmo sabendo que essa verba não vai ser utilizada, que não vai entrar em execução, e a gente acaba ficando com cara grande com os nossos eleitores. Então, a hora da gente pensar não só em nós, né, no nosso umbigo, e pensar também naquelas pessoas dos distritos que não têm o mínimo, né, de saneamento básico. Na minha casa, na casa de muitos vereadores, aí, com certeza, tem essa estrutura, o mínimo, né, que é o saneamento básico, mas o distrito de Antônio Pereira, são quase 17 ruas que esgoto flutua a céu aberto, e, inclusive, próximo a essas ruas está sendo feito uma escola estadual com verba do governo estadual. E como é que vai ser essas crianças para ter acesso a essa escola, uma vez que as ruas nas adjacências estão todas com rede de esgoto a céu aberto e sem saneamento básico nenhum? Muitas dessas ruas, quando chove, viram verdadeiros barros, né, essas ruas, e quem acaba ficando prejudicado são essas pessoas carentes que acreditam na gente, acreditam naquelas pessoas que eles votaram, não só no vereador, mas também no gestor do município. Então, a gente acaba se sentindo inútil, uma vez que a gente trabalha, tenta conseguir essas parcerias aí, e o pessoal acredita que, com essas emendas, o problema das suas ruas serão resolvidos. E, na maioria das vezes, a gente tem levado a notícia para eles que perdeu a verba, que, infelizmente, não vai ser hoje que vai poder ser feito o saneamento básico ou calçamento nessas ruas. Então, acho que é hora de nós, vereadores, pensarmos nisso e arrumar uma forma da gente tentar, em diálogo com o governo do município, tentar resolver esse problema e o que o principal, né, não perder essas verbas federais e estaduais, que realmente são valores altíssimos e que resolveriam realmente o problema de não só da sede, mas também de todos os distritos. Então, vai esse apelo meu, e nós vamos ter a oportunidade de sentar e conversar em uma reunião particular, e eu acho que a hora da gente resolver isso é agora. Eu espero que a gente possa tomar a decisão certa, que possa contribuir realmente, não só, né, para uma infraestrutura na sede, mas também em todos os distritos de Ouro Preto. Muito obrigado, presidente.
Entendendo o requerimento 304/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade. Retirado a pedido do autor. Atendendo o requerimento 305/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado a pedido do autor. Mais algum senhor vereador deseja fazer uso da palavra?
Senhor presidente.
Palavra vereador Maurício Moreira.
Senhor presidente, para ter presente, só lembrar, convidar os vereadores, para ouvintes da rádio, essa semana acontecerá o EROP, Encontro Evangélico dos Pastores da Comunidade de Ouro Preto, vai ser na Praça Tiradentes, onde nós teremos o grande cantor Lázaro no sábado, fazendo grande apresentação. E a gente convida todos para prestigiar esse grande encontro dos evangélicos, onde eu e o vereador Luiz fizemos aí uma emenda para que o Lázaro possa fazer um show na Praça Tiradentes com a banda AG2. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Tem som aqui? Não? Tem. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, primeiramente, queria externar também meus sentimentos. Sei que a Câmara já fez uma homenagem na reunião passada ao pai do nobre colega vereador Moisés Rodrigues, senhor Mário Rodrigues de Paula, que veio falecer esta semana. Ontem estivemos lá em Santa Rita de Ouro Preto, acompanhando todo o cortejo, a missa, e realmente é um uma perda irreparável para o nosso município de Ouro Preto, um homem honrado, de exemplo para todos os ouropretanos, uma família muito dedicada, que merece toda a nossa consideração, nosso apoio, e ao vereador Moisés, companheiro, sempre aqui na Câmara, atuante, dedicado, e queria também transmitir a ele, publicamente, os nossos sentimentos, dizer que a fé inabalável em Santa Rita de Ouro Preto e em Deus dá consolo para todos nós nesse momento. Queria também dizer, senhor presidente, aí uma notícia boa, que está aqui o doutor Flávio Dez, parece que deve dar uma palavra com os vereadores agora há pouco, não sei se vai ser aqui em plenária. Doutor Flávio, nosso delegado regional da Polícia Civil, ele tem tido aqui em Ouro Preto um trabalho exemplar. Não digo pela primeira vez, mas nesses tempos, sob a gestão do doutor Flávio, a Polícia Civil tem tido uma atuação fenomenal, podemos dizer assim. Claro que temos problemas ainda com a segurança pública, temos problemas localizados, mas a Polícia Civil tem tido uma atuação firme, atuante, investigativa e de presença no nosso município. Doutor Flávio conseguiu integrar a Polícia Civil, trabalhar em harmonia com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, em parceria com esta Casa Legislativa. Um exemplo desse é o CAC, onde nós fazemos as carteiras de identidade, percorremos os distritos todos, atendendo a população que mora longe, e sempre com apoio, a parceria, doutor Flávio. E com recursos desta casa, senhor presidente, cedido por Vossa Excelência com a economia de todos os vereadores, hoje o prédio da Delegacia Regional de Polícia Civil está se tornando um prédio modelo. Quem for lá visitar a obra, que está na sua fase final de acabamento, percebe isso, o que há de mais moderno em tecnologia e em serviço para a segurança pública do nosso município. Vale a pena ver a obra, uma obra belíssima, e vale, inclusive, ressaltar que boa parte, inclusive, dos materiais de acabamento, ele tem conseguido através de doação. Então, o próprio piso, se alguém for lá visitar a obra, verificar, tem um piso de granito, e não por questão de vaidade ou de nobreza da Polícia Civil, pelo contrário, ele conseguiu uma doação de um empresário da região, e, inclusive, economizando recursos para essa obra e conseguindo concluí-la com o mais fino acabamento, que vai ficar a serviço da população. Com isso, senhor presidente, nós não tínhamos dúvida e não temos que, mais cedo ou mais tarde, doutor Flávio ia ser promovido. Isso era questão de tempo. Para quem acompanha o trabalho da segurança pública em nosso estado, para quem já viu outros exemplos de delegados e percebe, teve a oportunidade e o privilégio de conviver com o doutor Flávio, que adotou Ouro Preto nesse tempo que trabalhou aqui, inclusive a filha dele nasceu aqui em Ouro Preto, é ouropretana, ele é cidadão ouropretano, que recebeu o título desta casa, sugerido pela vereadora Regina Braga, tivemos a honra de entregá-lo. Então, não temos dúvida que, mais cedo ou mais tarde, ele seria promovido. Não sei, senhor presidente, ele vai ter oportunidade de falar aqui, senhor presidente? Ele vai ter oportunidade de falar aqui, plenário, vai ser uma reunião com os vereadores?
Vai ficar a critério do doutor Flávio.
Eu queria, inclusive, pedir, Vossa Excelência, permitir, porque vale a pena a gente ouvi-lo, e dizer que, felizmente, né, nós temos que desejar todo sucesso para ele, felizmente veio a promoção, já foi publicada, se não me engano, ontem no Diário Oficial, e doutor Flávio vai seguir um passo mais alto na sua carreira brilhante como delegado. Temos certeza que vamos encontrar ainda no futuro numa posição ainda mais destaque ainda que ele merece, graças ao seu trabalho jovem, tem 33 anos, né, muito jovem, idade de Cristo, aí, né, idade da aprovação. Então, tem uma carreira brilhante, fenomenal pela frente, e agora vem o reconhecimento por parte do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública, e ele vai assumir um desafio ainda maior, numa cidade grande, vou deixar para que ele fale sobre isso, mas nós desejamos a ele todo o sucesso, mostrou preocupação com relação a qual delegado que vai assumir a Regional de Ouro Preto, mas é, ele está tomando os cuidados junto ao, ao secretário de Segurança Pública para que venha para cá um delegado também nos mesmos moldes, mesmo que lá, mesma competência que ele, com a mesma dedicação e experiência, para que possamos continuar é, o trabalho atuando da Polícia Civil. Quero destacar também aqui o nosso vereador Silmério Rosa, que é policial civil, que graças a ele também, todo esse sucesso e esse brilhantismo da Polícia Civil em Ouro Preto tem dado certo, principalmente também pela atuação do vereador Silmério nesta Casa Legislativa, dando todo o apoio ao doutor Flávio e à equipe. Parabéns, doutor Flávio, parabéns a todos os policiais civis, e vamos trabalhando juntos aí, melhoria da segurança para o nosso município, e desejando todo sucesso para você na sua carreira. Muito obrigado.
É, vamos conceder o espaço ao doutor Flávio. Eu solicitaria o vereador Silmério e o vereador Moisés que fizesse da entrada do plenário o delegado de polícia aí, o doutor Flávio.
Obrigado, vereador Maurílio, presidente dessa casa, por me conceder, juntamente com os demais vereadores, o espaço, me conceder a palavra, para que eu pudesse, já como dito pelo Júlio, dizer algumas coisas em referência ao momento que atravesso na minha carreira, né? É, antes de mais nada, Ouro Preto surgiu na minha vida, sempre acreditei nisso, por obra divina mesmo, sabe? É, no estágio que eu estava até então, em 2007, ainda com 5 anos de carreira, muito jovem na carreira, me surgiu um convite absolutamente inesperado para assumir as funções e a chefia da Delegacia de Ouro Preto, que ainda era uma delegacia seccional, é, o que não era tão comum, né, ou não era comum, em convites para delegados que ainda que estavam mais no início da carreira do que propriamente para o final. Claro que eu não hesitei em aceitar o convite, mesmo porque enxergava ali uma oportunidade de crescimento que eu não poderia desperdiçar. Assim eu fiz. Encontrei aqui, sem dúvida, grandes dificuldades, né? Nós tínhamos uma delegacia completamente desestruturada, nós não tínhamos delegados, não tínhamos escrivães, investigadores, não tínhamos uma sede decente para trabalhar, para oferecer serviço para a população, não tínhamos viatura, tínhamos uma cadeia com 200 presos. Silmério que o diga, né, Silmério? Trabalhou lá... uma situação absolutamente desumana, até tanto para quem trabalhava quanto para os próprios detentos. Então, era realmente uma situação em que faltava tudo, né? E eu encarei isso justamente como, talvez, um dos maiores desafios que eu poderia encontrar na carreira, que era fazer um trabalho de reestruturar, de fato, a unidade, mesmo porque Ouro Preto, que é um município de destaque, merecia, e principalmente a população merecia. É, idealizei um projeto, né? Idealizei um projeto para que pudesse se construir uma Polícia Civil eficiente, uma Polícia Civil operante, e esse projeto foi levado ao conhecimento da nossa chefia, portanto, passou a ser um projeto da Polícia Civil para Ouro Preto. Só que esse projeto não era um projeto em que a Polícia Civil sozinha poderia resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas deficiências. Para isso, eu precisei de parceiros, né? E busquei essa parceria junto com o presidente Maurílio, né, na sua gestão como presidente no mandato passado, e também com o prefeito Ângelo Osvaldo, né, nos reunimos, conversamos, mostramos as dificuldades encontradas, mostramos que tínhamos uma vontade imensa de produzir, de trabalhar de fato, mas que a gente precisava de parcerias, assim, sem as quais a gente não poderia concretizar aqueles ideais, aqueles projetos que a gente havia idealizado. Sem qualquer tipo de resistência, o projeto ele foi aceito pelo município, o município comprou a ideia, e nós começamos, então, a implementar, né, Maurílio? Lá em 2008, no comecinho de 2008, esse projeto com o convênio que foi firmado entre Polícia Civil e Prefeitura, visando a construção da sede da nova delegacia. De lá para cá, nós conseguimos incluir Ouro Preto dentro do projeto Remodelagem das Unidades, que é um projeto pioneiro na Polícia Civil, e que 4 municípios foram escolhidos no Estado para receber esse aporte de recursos. Ouro Preto, uma delegacia de Belo Horizonte, uma delegacia de Contagem e uma delegacia de Montes Claros. Então, esse projeto visa estruturar, em termos logísticos e operacionais, essas 4 unidades, para que elas se transformem em modelo para o restante do Estado. Dando certo o projeto, esse projeto se estenderá aos demais municípios, logicamente, de forma gradativa, porque o projeto envolve recursos, né? Recursos que ultrapassam, né, a cifra dos milhões aí, em logística, tecnologia, equipamentos de ponta, de informática, todos voltados, logicamente, para a área investigativa, que é a nossa função. E Ouro Preto foi contemplada, não estava no projeto, foi contemplada depois, justamente em reconhecimento ao investimento do município, na ordem de R$ 800 mil, que está sendo aplicado quase R$ 800 mil na obra da delegacia, em reconhecimento do chefe da Polícia Civil a essa parceria bastante virtuosa que se estabeleceu entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e Polícia Civil. Uma das parcerias, talvez, aí a gente pode dizer, pioneiras até mesmo pelo formato, né, em que foi feita. Também conseguimos a parceria com a UFOP, o IML está aí caminhando para ser construído, já trabalhamos, já temos legistas. Enfim, foi um trabalho realmente bastante bom, juntamente com as parcerias citadas, que redundou no reconhecimento do meu trabalho junto à minha chefia, né? Ganhei promoções estando aqui em Ouro Preto e fui convidado agora, há algumas semanas, para assumir a Delegacia Regional de Pouso Alegre, né? Pouso Alegre é uma regional de grande destaque no Estado, é a segunda maior cidade do sul de Minas, né? Uma cidade que abrange outros 33 municípios, é algo em torno disso. É uma regional muito grande, uma das maiores do Estado, com grandes desafios, e a chefia da Polícia Civil enxergou no meu trabalho o perfil, nesse momento, ideal para que pudesse assumir a vaga que surgiu lá na regional de Pouso Alegre. Como eu não gosto de desperdiçar oportunidades, né, já enxergando o crescimento na carreira, da mesma forma que eu aceitei o desafio de Ouro Preto, também resolvi aceitar o desafio de Pouso Alegre, e na data de ontem saiu publicada no Diário Oficial a minha transferência para lá. Né, então, surpreso, é verdade, eu não esperava que isso acontecesse nesse momento, mesmo porque a obra, né, como disse o vereador Júlio, está caminhando para o final, né, ela está se aproximando já do final, e eu gostaria, logicamente, de permanecer aqui até lá, mas não há dúvida de que eu vou voltar aqui para participar da inauguração, mesmo porque meus 4 anos de trabalho aqui em Ouro Preto foram dedicados quase que exclusivamente para isso, né? Então, eu não poderia, a primeira providência que eu tomei após isso foi estar aqui. Estar aqui, na verdade, só para agradecer, né? Já vim tanto aqui para pedir, então hoje eu estou vindo aqui para agradecer. Agradecer de coração, porque vocês compraram a minha causa, né, compraram os projetos que foram idealizados por nós, vocês acreditaram nesses projetos. Né, e Ouro Preto, eu digo isso a todos, é um divisor de águas na minha vida, seja na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Minha filha é nascida aqui, né, não preciso mais nada para dizer que Ouro Preto se transformou em algo eterno na minha vida. Né. Embora o segundo filho não venha a nascer aqui, mas foi gerado aqui, porque minha esposa está grávida, e gostaria muito que nascesse aqui. Quem sabe, numa dessas aí, eu venho aqui só para ganhar. Né? Então, eu retorno aqui para ganhar. Logicamente, vou voltar outras vezes, mesmo porque a minha filha deve ter muita curiosidade de conhecer o lugar que ela nasceu. Ela gosta. Falei para ela que a gente ia mudar, ela falou que não quer ir embora de Ouro Preto, não. Não sei como é que a gente vai fazer. Né? Mas é muito pequenininha, né? As questões de criancinha, ela não sabe muito bem as coisas que diz, logicamente, mas é para agradecer, de coração, sabe? É uma coisa que faz parte de mim, esse projeto que foi desenvolvido, né? Essa parceria, essa amizade sincera que a gente tem, né? Esse profissionalismo com que a gente sempre tratou as questões de segurança, né? A gente nunca encontrou resistência, né? E isso, na verdade, porque vocês acreditaram. Poderiam, obviamente, ter resistido. Como eu já ouvi muitos prefeitos, já ouvi muitos vereadores dizerem que
Segurança pública é obrigação do Estado, né? Ah, o Estado que tem que fazer uma delegacia nova para você, é o Estado que tem que te dar viatura, é o Estado que tem que liberar recursos, mas a segurança pública é um dever e responsabilidade de todos, está lá na Constituição Federal, né? Embora não seja, de fato, uma obrigação legal o município ter que investir, mas essa sensibilidade é o que faz a diferença, né? É o que estimula o trabalho, estimula o crescimento, estimula a produtividade, mesmo porque é para a população de Ouro Preto que a gente presta serviço. Então, eu venho aqui para agradecer de coração esse apoio que vocês me deram, esse apoio que o município me deu, o apoio que o Ângelo Osvaldo deu para a Polícia Civil, né, em todos os momentos, em todos os momentos. E aqui não estou dizendo absolutamente de questões partidárias, eu não sou político, eu não tenho nada com relação a partidos, eu estou dizendo aqui com relação à parceria estabelecida. Né, a parceria estabelecida foi exemplar, quero levar essa parceria, esse exemplo de parceria agora para Pouso Alegre, né? Quero realmente que esse exemplo seja seguido por outros colegas, que é um exemplo que deu certo, né? Foi uma parceria que deu certo, foram investimentos que foram feitos pelo município, que vai trazer resultado para a população. A delegacia a ser inaugurada, ela vai ser uma delegacia modelo, como disse o Júlio, a obra está sendo concluída de forma bastante competente pela empresa que está construindo, uma empresa boa, uma empresa que realmente está mostrando qualidade na obra, com material de qualidade, mesmo porque a gente acompanha diariamente o passo a passo da construção. Conseguimos parceiros privados aí, que vão ceder granito para a gente colocar nas entradas da delegacia, que serão duas entradas. Né? Conseguimos 9 aparelhos de ar-condicionado com a Samarco, iremos instalar 9 aparelhos de ar-condicionado na delegacia. Conseguimos um projeto de comunicação visual com as autoescolas nos ajudando, né, com a Transcota colaborando, né, nós solicitamos a colaboração de todos, para que todos se envolvessem nesse projeto, que não deixa de ser um projeto comunitário, né, nós vamos atender a comunidade ali. Então, é isso que nós realmente gostaríamos de ressaltar, esse agradecimento, né, esse reconhecimento através da parceria que vocês tiveram com relação ao meu trabalho, e eu não poderia sair em um momento melhor. Se fosse em outra oportunidade, né, se esses projetos não estivessem caminhando para o final, eu não aceitaria. Né, enquanto esses projetos não se concretizassem, eu não sairia de Ouro Preto, não sairia mesmo. Aconteceu o convite num momento importante da carreira, mas no momento em que os projetos já estão caminhando para o final. Então, eu posso deixar o projeto na mão de outro colega que está chegando, Dr. Valfredo de Sá Filho, que é um delegado que está lotado, estava lotado em Barbacena, né, um colega que foi escolhido para dar continuidade ao trabalho, com o compromisso do chefe da Polícia Civil, que manteve contato com o prefeito Ângelo Osvaldo, de que o trabalho desenvolvido terá continuidade, que a parceria continuará da forma como está, porque é uma parceria, viu? Das melhores que a Polícia Civil já firmou. Então, esse é o compromisso do colega que está chegando. Né? Gostaria, na verdade, era de... Agora sim eu vou pedir, né? De pedir aos senhores que continuem apoiando, né? Continuem dando o suporte ao colega que está chegando, porque ele está vindo com o mesmo espírito, com a mesma vontade de continuar esse trabalho todo que foi realizado agora na minha gestão enquanto regional aqui de Ouro Preto. Né? Nesse meio tempo, Ouro Preto se transformou em regional, né? Nós conseguimos aí a perícia criminal, conseguimos o IML, a banca permanente de trânsito, para que os nossos cidadãos obtenham a documentação de habilitação aqui na cidade, já está em fase final de criação, a banca será criada esse ano ainda, né? Então não vai ter mais aquela dificuldade que a gente encontra. Enfim, o trabalho realmente foi muito proveitoso, mas graças às parcerias. Então, estou mesmo para agradecer imensamente, emocionado até, por esse reconhecimento ao meu trabalho, por essa dedicação que vocês tiveram com relação às questões de segurança pública, e continuem a ter, né, continuem a ter, porque o colega que está vindo aí, ele precisa do apoio, ele irá continuar necessitando desse apoio tão fundamental que foi dispensado por vocês aí com relação ao nosso trabalho. Obrigado mesmo pelo carinho, viu? Agradeço, viu, Regina, em nome de todos aqui, o título que eu levo com muita honra, né, de cidadão honorário. Né, eu fiz questão que a minha filha nascesse aqui, porque, assim como formar na UFOP, né, se formar na Universidade Federal, faz parte, né, enriquece o currículo profissional, para o currículo da vida, se nascer em Ouro Preto, faz toda a diferença. Né, não sei, não, acho que o meu segundo vai nascer aqui, vou tentar fazer com que isso aconteça. Então, obrigado de coração mesmo. Saio triste porque eu adoro isso aqui, né? Ouro Preto foi a minha terra durante 4 anos, né? Eu não sou mineiro de nascimento, mas sou de coração, sou ouropretano de coração, e aqui foi o meu lar, a minha residência, aqui que eu constituí, mas que a minha família se consolidou, né? Nasceu a minha filha, e é realmente um momento realmente importante de emoção para mim, ter que deixar a cidade, mas a vida profissional da gente é essa, né? Visando crescer, a gente tem que aceitar novos desafios, como foi esse que me foi proposto agora. Não poderia recusar, né? Mas saio com a consciência tranquila do dever cumprido, mas o coração está apertado, muito, né? Demais, mas faz parte, né? A gente logo supera, e fica a saudade, a lembrança. Estaremos aqui visitando constantemente a cidade. Belo Horizonte é muito próximo, a gente tem que estar em Belo Horizonte toda hora, em reuniões, né? Uma esticadinha para cá, para rever os amigos, não vai custar nada, não. Então, eu agradeço de coração o espaço, e principalmente por vocês terem acreditado em mim, no meu trabalho, tá? Obrigado do fundo do meu coração. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Moisés.
Doutor Flávio, Doutor Flávio, eu vou manifestar primeiro aqui, justificar o presidente, que eu tenho um compromisso jurídico agora em Belo Horizonte, 1 hora, e eu tenho que ser rapidinho. Mas, doutor Flávio, o que acontece é que essa cidade aqui, tricentenária, não é, Júlio? Por incrível que pareça, recebe, sempre recebeu, pessoas do estado inteiro, do país inteiro, e até de outros países, que sempre vieram, ocuparam diferentes cargos, exerceram diversas funções. E, por incrível que pareça, a maioria dessas pessoas deixou aqui no município marcas ruins, e a maioria delas cicatrizes irreparáveis. Mas Vossa Excelência, ou Vossa Senhoria, no exercício de suas funções, e até mesmo no modo pessoal de agir, ao contrário, sai daqui com o currículo e com um trabalho muito mais abrilhantado, muito mais engajado, muito mais valorizado. Por incrível que pareça, é uma exceção. São raríssimas exceções as pessoas que vêm aqui contribuir com o lugar, que fazem do lugar um lugar melhor, que valorizam as pessoas daqui e deixam marcas que vão ser realmente aproveitadas pelas pessoas que vão continuar aqui, principalmente no serviço público, como foi o caso de Vossa Senhoria, à frente do trabalho aí com relação à melhora da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança. Então, nós não temos outra coisa a fazer, a não ser reconhecer o seu excelente trabalho e agradecer a sua participação ativa, a sua boa vontade, o seu desprendimento, o seu interesse e zelo constantemente, diuturnamente, com relação à nossa cidade e os nossos, né, nossos munícipes aqui. Então, eu também, de coração, agradeço a gentileza, a honrosa oportunidade de ter lhe conhecido, de ter convivido, mesmo tendo lhe ocupado muito pouco lá, porque não é muito a minha área, né? Mas fica aí o nosso abraço, a nossa consideração, minha, e eu acho que também das várias, várias pessoas que a gente aqui faz humildemente representar, viu? Parabéns.
A palavra é a vereadora Mara.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internauta, doutor Flávio. Ouro Preto está perdendo, mas eu, pessoalmente, perdendo duas vezes, né? Como ouropretana, e o doutor Flávio trabalha com a gente lá no Unipac Mariana. Então, estou perdendo também um professor, né? Um excelente profissional, um trabalhador da educação, que está lá conosco há 3 anos. E, então, eu estou perdendo duas vezes, senhor presidente. E o que eu tenho a lhe dizer, doutor Flávio, é que o senhor possa estar desenvolvendo, continuando esse trabalho, realmente é sua profissão, você tem de agarrá-la, né, uma promoção por mérito, né, pelo seu mérito. Então, que você possa estar desempenhando esse trabalho lá em Pouso Alegre, e que Deus possa te iluminar para você crescer mais, né? Sempre crescer mais. Com 33 anos já está brilhando assim, imagina quando tiver com a nossa idade, hein, Regina? Vai ofuscar. Então, vá com Deus, toda a sua família, viu? A gente leva o nosso abraço e continue fazendo esse trabalho brilhante, porque realmente você diferenciou, né? Diferenciou aqui. A gente já teve tantos casos aí, né? Que não é bom nem comentar, mas você brilhou e a gente espera que você sempre volte, tá? Para poder estar aí participando conosco aí no município de Ouro Preto. Parabéns e sucesso sempre para você e sua família.
Mais alguma coisa? Com a palavra é do senhor Mário Rosa.
Também queria parabenizar, né, o doutor Flávio pelos relevantes serviços prestados aqui em Ouro Preto e dizer que não só como, né, subordinado, mas também como morador do município, a gente viu que realmente com a vinda do doutor para a cidade de Ouro Preto surtiu muitos resultados e a Polícia Civil, de uma forma geral, ganhou muito com isso. E porque eu queria até dar um depoimento, porque realmente o doutor, ele, no trabalho dele, na função dele, ele não só veste, né, a camisa da Polícia Civil, como também veste a camisa da justiça e da honestidade, que é o mais importante. Não que outros que tenham passado por aqui não usassem essas camisas, mas o doutor realmente é com muito empenho e dedicação que mostrou que a qualidade que tem. E, com certeza, na próxima regional que o senhor irá assumir, eu tenho certeza que o senhor irá desempenhar um excelente trabalho, com certeza, eu torço por isso. Espero que o senhor consiga galgar mais ainda, né, na carreira, eu tenho certeza disso. E espero que, quando o senhor estiver, né, no comando também da Polícia Civil, tendo em vista que, quando estiver da nossa idade, né, Clovimara, com certeza o senhor vai estar lá. E a gente espera que a gente vai ter certeza disso, que o senhor, estando lá também no comando, no futuro bem próximo, lembrará de Ouro Preto, sabe, das carências de Ouro Preto, o que Ouro Preto precisa realmente na entrega para que Ouro Preto possa ter uma segurança melhor e o povo ouropretano e também o povo do distrito possam andar com mais segurança. O senhor tem conhecimento de todos os problemas de Ouro Preto e distrito. A gente sabe que, no futuro, mesmo da regional de Pouso Alegre, o senhor poderá contribuir de uma forma direta, porque eu tenho certeza que o novo regional irá procurar o senhor para ter alguns conselhos, para desempenhar também bem a função dele aqui. E eu torço muito para o senhor, espero que o senhor consiga desempenhar um excelente trabalho lá em Pouso Alegre, eu tenho certeza disso, e que no futuro, quando o senhor estiver aí, né, na direção da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, possa lembrar de Ouro Preto como aquela cidade que foi um palco de revolução para o senhor pessoalmente e também para a segurança do distrito. Parabéns, doutor, e é de coração que eu desejo todo sucesso para o senhor e muita saúde, não só para o senhor, e também para todos os familiares do senhor. Parabéns e sucesso.
Senhor presidente.
A palavra é a vereadora Regina Braga.
Também não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o doutor Flávio. Eu acho que quem tem que agradecer aqui somos todos nós, ouropretanos, Flávio, pela sua competência profissional, né, pelo amor, assim, pelo carinho, pelo respeito que a gente sempre pôde perceber da sua pessoa com relação ao Ouro Preto e em melhorar a questão, principalmente, da segurança de Ouro Preto, né, não só na parte da infraestrutura, de mais equipamentos, mais viaturas, mais efetivos, mas a credibilidade da Polícia Civil em Ouro Preto, sabe? Porque, realmente, no passado, nós tivemos alguns problemas e a sua presença resgatou essa credibilidade da Polícia Civil em Ouro Preto. Então, assim, eu tive a honra, ainda bem que eu tive a honra de tornar um filho da terra de coração, né? Que agora você é um cidadão honorário de Ouro Preto, e vai ser sempre muito bem-vindo, sempre mesmo, sempre, e vai deixar saudade. Eu até brinquei, falei com o doutor Flávio, quando ele me cumprimentou, que é uma notícia que a gente não sabe se fica alegre ou se fica triste, né? É bom saber que você está crescendo e merece estar essa promoção, muito bem merecida, mas perder pessoas como você é muito triste, né? Mas vai ficar na história de Ouro Preto nos nossos corações. Doutor, de coração, muito obrigada e, por favor, volte sempre, tá bom?
Palavra, vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade, meu xará Flávio. Essa Câmara já ajudou a derrubar alguns delegados que passaram por aqui em momentos anteriores. A gente teve, não nesse mandato, mas alguns delegados que não primavam a sua linha de trabalho pela honestidade, ou pela justiça, ou pelo respeito aos direitos humanos. Essa Câmara foi mais ou menos um lugar de repercussão disso e contribuiu efetivamente para que as pessoas que não merecessem ser delegados de Ouro Preto saíssem daqui. Então, a gente fica feliz de ver que a sua linha foi diferente, né? Foi de envolvimento, foi de diálogo, foi de respeito, de competência, dedicação. Então, ficamos felizes de tê-lo com a gente aqui, ficamos felizes também de vê-lo promovido e desejar boa sorte, luz no seu caminho, para que cresça cada vez mais e realmente não esqueça da gente, volte aqui de vez em quando. Tá bom? Parabéns. Obrigado.
Com a palavra, vereador Luiz. Nada.
Presidente, vereadores, plateia presente, foi muito importante, doutor Flávio, ter conhecido você, né, e da maneira que você conduziu aqui, principalmente, Ouro Preto, porque muitas vezes vocês, delegados, encontram, e realmente encontram muitas dificuldades, porque são povos diferentes, cada cidade tem um povo de um tipo. E eu agradeço muito o delegado. Tive a oportunidade de conversar com ele, talvez, na delegacia umas 4 vezes, mas agradeço principalmente a maneira que Vossa Excelência tratava a gente e as pessoas que, às vezes, a gente pedia que procurasse você, doutor Flávio, pela maneira que tratou, sem discriminação de cor, raça, sexo. As pessoas que, às vezes, você nem imagina que, às vezes, a gente que pediu, vai lá conversar com o doutor Flávio, que ele é uma pessoa justa. E eles traziam essa resposta. Ó, ele trata a gente com respeito, não com discriminação, porque não é isso que a gente vê em outros lugares que a gente já passou. Eu tive a oportunidade de trabalhar 15 anos em São Paulo, e lá a coisa é bem diferente. É a maneira que você tratou, a maneira que você conquistou pela sua competência, mas também o povo de Ouro Preto. E eu desejo que você, daí para frente, trate Ouro Preto como a sua família, já que você tem um filho aqui. Eu tenho certeza que esse respeito você sempre vai dar para os ouropretanos. E que Deus ilumine o seu caminho dentro da justiça e que continue sendo assim, não discriminando as pessoas, porque isso que eu acho que é o valor do ser humano. Então, que Deus guie o seu espaço, o seu caminho, que é muito difícil, porque nas profissões de vocês hoje, vocês realmente são muito perseguidos, e não poderia deixar de falar isso aqui, porque aquele que combate a justiça numa linha certa, realmente ele é muito perseguido pelo outro lado da moeda. Confie em Deus e continue na luta, tá, doutor?
Bom, doutor Flávio, com certeza, foi um bom exemplo para o Ouro Preto. A gente que nasceu, criou em Ouro Preto, já tivemos vários delegados, já vimos o fracasso que a delegacia funcionou, né? Os atendimentos, como era ruim, né? A gente tem que ser claro, objetivo. O senhor trabalhou para desenvolver a nossa delegacia, o exemplo do trânsito, quantas pessoas ouropretanas que empracam os seus veículos em outra cidade devido ao mau atendimento da delegacia. Nós já tivemos época que a delegacia de Ouro Preto fechou e respondia por Ouro Preto a delegacia de Conselheiro Lafayette. Quer dizer, causou um grande transtorno aí para os ouropretanos. E o senhor veio como um bom exemplo e procurou a buscar melhoria, né, na nossa delegacia, na ampliação, e, com certeza, nós teremos um bom atendimento, um atendimento de qualidade, que isso vai, com certeza, entusiasmar mais o nosso povo ouropretano. E também a parceria que, né, buscou aí com a Câmara Municipal, no sentido do CAC, né, Enfim, são tantas outras coisas que, às vezes, até no momento, a gente não lembra, mas eu tenho certeza que o senhor trouxe para Ouro Preto um bom exemplo, e quem virá também, nós esperamos que continue também com esse mesmo empenho e com esse mesmo tratamento, essa mesma qualidade, viu, de cidadania que o senhor trouxe para Ouro Preto, para nosso povo. Também agradecer, nós não temos muita palavra para agradecimento, mas agradecer de coração, desejar que o senhor tenha bom sucesso lá também, aonde o senhor vai, e na sua jornada, na sua caminhada. E quero só dizer que Pouso Alegre, uma cidade muito importante, sul de Minas, né? Também frio igual Ouro Preto. Espero que... que o senhor previna bem os capotes, porque lá é bem frio. Muito obrigado, doutor. É uma brincadeira que a gente faz, e que Deus ilumine os seus caminhos e faça com que o senhor seja feliz. E não esqueça de Ouro Preto, é claro, como o senhor já disse, tem Ouro Preto no coração. Nós esperamos a visita do senhor brevemente. Muito obrigado. E solicito a senhora secretária que faça a chamada final.
Grovemara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, Maurílio Zacarias,
presente,
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo, apretando, encerramos o nosso trabalho.